Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência com os resultados do terceiro tri de 2012. Estou aqui ao lado do nosso time, como sempre, vem nos prestigiar, e também ao lado do Virgílio Gibbon, que é nosso CFO, vocês conhecem, e agora também oficialmente o nosso RI. Ele vai me ajudar com a apresentação de hoje, e sempre lembrando que ao final nós abrimos para perguntas e respostas. Começando então pelo slide número 2 da nossa apresentação, essa apresentação que está no nosso website. Os resultados do nosso terceiro trimestre de 2012 mostram crescimento e ganho de margem na mesma magnitude dos que foram apresentados no primeiro semestre, gerando mais uma vez uma expansão de margem de 300 bips sobre o ano anterior. No conceito Same Shops, esse ganho teria sido um pouco maior, na casa de 320 basis points, muito em linha com a expectativa apontada no nosso último release e mais uma vez trazendo uma evolução sustentável sem sobressaltos, resultante do nosso modelo de gestão implementado ao longo dos últimos 4 anos. A receita líquida da Estácio nesse tri foi de R$ 349,6 milhões, com um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento de receita vem graças ao aumento da base de alunos e ao reajuste das mensalidades, que só é possível pela maior percepção da qualidade do nosso produto, da nossa infraestrutura e pelas crescentes melhorias no atendimento ao nosso aluno. O crescimento da receita, aliado ao nosso modelo de gestão, ao aumento da penetração do nosso modelo de ensino na base de alunos e a nossa crescente capacidade de planejar e controlar o custo docente, se traduziu em crescimento de EBITDA e ganho de margem. Apesar da PDD ainda mais alta no período, embora já refletindo uma melhora em relação ao primeiro semestre, as demais despesas foram mantidas sob controle com a utilização de ferramentas como o orçamento matricial, o contínuo benchmarking interno e também a crescente centralização de atividades transacionais na nossa central de serviços compartilhados. Com isso, nosso EBITDA cresceu 43,3% sobre o ano anterior e nossa margem variou 3 pontos percentuais para cima na comparação com o terceiro tri de 2011, confirmando nossa tendência de entregar o guidance de ganho de margem para 2012. Nosso lucro líquido no período totalizou R$ 39,8 milhões, um aumento expressivo de 28% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente em função do aumento de 43% no EBITDA, que compensou o aumento esperado das despesas financeiras em razão do serviço das dívidas contratadas. Com isso, nosso lucro por ação subiu de 38 para 48 centavos, representando também 28% de crescimento sobre o terceiro trimestre de 2011. E mais uma vez, refletindo a nossa capacidade de gerar bons retornos para os nossos acionistas. Nosso grande destaque para o período, entretanto, vai para a geração de caixa operacional, que nesse tri atingiu R$ 67,6 milhões, uma evolução de quase R$ 62 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. Nossos prazos de recebíveis seguem melhorando à medida que nosso modelo de gestão responde ao nosso chamado e que nossos planos de ação se tornam realidade. Assim como as demais variáveis do fluxo de caixa também seguem apresentando ganhos. Na prática, esse resultado só não foi ainda melhor por causa de problemas operacionais com a recompra dos certificados do FIES, que deveriam ter ocorrido no último dia do trimestre e poderiam ter acrescentado mais 10 milhões de reais ao nosso caixa final. Vale ressaltar que esses valores foram recebidos normalmente já na primeira semana do mês de outubro, portanto já beneficiando o nosso caixa para o quarto trimestre. Em paralelo aos bons resultados financeiros, seguimos na Estácio com o nosso projeto com o objetivo de construir a maior e melhor instituição de ensino superior do nosso país. Nesse mesmo trimestre, fomos capazes de promover iniciativas sólidas visando a satisfação também dos nossos stakeholders, como, por exemplo, a realização do quarto Fórum Anual Docente, reunindo 550 professores do Brasil todo para 3 dias de evento no Rio. O lançamento da nossa nova e pioneira rede social didática, que rodará para os nossos alunos sobre os livros digitalizados utilizados no nosso modelo acadêmico, em um evento inesquecível realizado em uma sala de cinema no Rio de Janeiro, diante de 300 convidados. E o lançamento do Programa de Excelência Estácio, que a partir desse semestre buscará incentivar, premiar e depois identificar, padronizar e espalhar as melhores práticas desenvolvidas pelas nossas unidades. Seguimos firmes também com a nossa estratégia para o FIES, programa que já ao final do terceiro trimestre de 2012 tinha 39,5 mil alunos. Aqui na Estácio, continuamos procurando utilizar o FIES prioritariamente para os alunos que precisam de apoio financeiro, visando melhorar a retenção e com isso ampliar o número de concluintes, o que no final das contas é a razão de ser do programa criado pelo nosso governo federal. Embora ainda baseados em uma certa dose de empirismo, já é possível afirmar que a adoção do FIES melhora significativamente as taxas de retenção ou renovação. Provavelmente, notem esse termo provavelmente, no range entre 5 e 8 pontos percentuais, quando se compara com alunos sem o FIES. Por fim, mas não menos importante, pensando nos nossos acionistas e investidores de longo prazo, estamos concluindo um exercício longo e detalhado de planejamento estratégico, que trabalha com o horizonte para o ano de 2020. Nesse exercício, além de identificar as principais tendências e propor planos de ação concretos para o nosso core business, procuramos também definir as melhores oportunidades dentro da área de educação, porém fora do nosso portfólio atual, para que possamos agir em novas frentes de um modo consciente e estruturado. Com tal exercício, que nos próximos meses será compartilhado com o mercado, esperamos não apenas garantir o nosso crescimento do nosso atual negócio, mas também buscar formas de manter e ampliar as taxas de crescimento para um horizonte mais distante, de modo a evitar sobressaltos à nossa instituição e a seguir buscando excelentes retornos para o capital investido na Estácio. No final dessa conferência, darei um pouco mais de detalhes e informações sobre duas mudanças anunciadas por nós, já na linha da implementação das primeiras ações resultantes do planejamento estratégico. Com isso, passo a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados.
Obrigado, Nelzi. Bom dia a todos. Indo para o slide número 3, mostramos os números da captação do segundo semestre. Pela quinta vez consecutiva, chegamos a mais uma captação recorde na Estácio. Dessa vez, foram 74,8 mil alunos novos de graduação, um aumento de 21,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo 57,1 mil novos alunos de graduação presencial e 17.700 de graduação à distância. Nossa graduação à distância já acumula 44,4 mil alunos captados nos 3 períodos de 2012, um crescimento de 27,8% em relação a 2011. Tal crescimento só é possível graças ao reconhecimento crescente da Estácio perante seu público e a maior qualidade do nosso produto. Vale ressaltar ainda que os números de alunos apresentados até esse momento não incluem o último ciclo de captação da pós-graduação, que até esse momento já apresenta cerca de 5.700 alunos matriculados, 15% acima do ano passado, e também da quarta entrada do nosso EAD, que deve terminar algo em torno de 6.500 alunos no final de novembro. Ou seja, totalizando 87 mil alunos captados nesse segundo semestre, um recorde absoluto no setor nesse período. No slide número 4, apresentamos a evolução da base de alunos que encerrou o terceiro trimestre de 2012 com 284,4 mil alunos, além dos 4 mil alunos da nossa nova unidade em São Luís. Finalizamos o trimestre com 231,1 mil alunos no ensino presencial, sendo 11,6% a mais do que o mesmo período do ano anterior, mantendo a tendência de crescimento orgânico da nossa base. Considerando somente a graduação presencial, A base de alunos totalizou 218,6 mil alunos, apresentando um crescimento de 11% ano contra ano. Quero lembrar aqui que no conceito SemiShop, sem as adquiridas de 2012, esse crescimento teria sido de 8,7%. Nossa base de alunos VAB cresceu 31,3% sobre o mesmo período do ano passado, para um total de 53.300 alunos. Receita operacional líquida totalizou 349,6 milhões no terceiro trimestre de 2012, um aumento de 21,3% em relação ao terceiro tri de 2011, em função do crescimento da base de alunos e do aumento significativo do ticket médio no período. Falando do ticket médio, esse aumentou 7,8% e 12,2% no presencial EAD, respectivamente, refletindo novamente a nossa estratégia de reajuste das mensalidades, que só é possível com o aumento da percepção de qualidade do nosso produto e reconhecimento da marca Estácio. Passando agora para o slide número 5, vemos a análise vertical do custo caixa, que apresentou um ganho de eficiência de 4,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2011, em função principalmente, 1. Do ganho significativo de 2,4 pontos percentuais no custo pessoal, refletindo a eficiência crescente no controle de custo docente, da mesma forma que apresentamos nos trimestres recentes a maior penetração do modelo de ensino na base de alunos. 2. Do ganho de 1 ponto percentual na linha de INSS, decorrente do fim do processo de escalonamento. 3. Dos ganhos de 0,8 pontos percentuais na conta de aluguéis e também outro 0,8 pontos percentuais em serviços de terceiros, mostrando nossa disciplina e rigor nos reajustes contratuais de imóveis com parceiros e terceiros. Indo agora para o slide número 6, apresentamos o detalhamento para as despesas comerciais, gerais e administrativas. No terceiro tri de 2012, as despesas gerais e administrativas representaram 13,4% da nossa receita líquida, com ganho de margem de 1,4 ponto percentual em razão principalmente de ganho de 1,1 ponto percentual na linha de serviços terceiros, como estamos vendo nos últimos trimestres, em razão do nosso maior controle orçamentário. E também do ganho de 2,1 ponto percentual na linha de provisões para contingências, que ocorreu em razão dos seguintes fatores: reversões obtidas com revisão de cálculos em processos trabalhistas e baixas de provisões em razão de pagamentos realizados no período. As despesas comerciais representaram 9,7% da receita líquida no terceiro trimestre de 2012, causando uma redução de 2,1 ponto percentual na margem em relação ao terceiro tri de 2011, devido principalmente ao aumento de 1,8 na relação PDD com receita líquida, ainda refletindo uma piora em relação ao ano passado, mas já apresentando melhoria em relação ao primeiro semestre, quando a perda nesse período foi de 2,5 ponto percentual. É bom lembrar aqui que o provisionamento para os recebíveis fiéis, como foi explicado nos resultados do primeiro tri de 2012, causa um aumento nessa rúbrica em relação a 2011, pois antecipa a provisão destes alunos, ao passo que o nosso critério geral de provisionamento espera 180 dias para constituir essa provisão. O aumento da PDD no terceiro trimestre, comparado com 2011, reflete o aumento da inadimplência no primeiro trimestre de 2012 e ainda captura parcialmente os ganhos com a melhoria de gestão de recebíveis e deslocamento da base inadimplente para os fiéis ocorridos ao longo do segundo trimestre. Tal efeito será percebido ao longo do quarto trimestre com a diminuição do volume de mensalidades vencidas há mais de 180 dias. Agora, no slide número 7, apresentamos o nosso contas a receber. Nosso PMR líquido, calculado excluindo o saldo da PDD e os recebíveis do FIES, ficou em 60 dias no terceiro trimestre de 2012, com redução de 6 dias em relação ao segundo tri de 2012 e 2 dias em relação ao terceiro tri de 2011. A redução do contas a receber e melhora do PMR reflete o bom trabalho na redução da inadimplência dos alunos ativos, já capturando os benefícios iniciais do deslocamento dos alunos com baixa propensão de pagamentos para o FIES. O prazo médio de recebimento bruto, apresentado na última linha da tabela, leva em consideração o FIES e também o total do contas a receber bruto, sem descontar a nossa PDD. Houve nova redução, desta vez de 5 dias, no prazo médio de recebimento bruto, em relação ao segundo tri de 2012, um reflexo direto da melhora da gestão dos nossos recebíveis e do processo do FIES. Como podem ver no slide 8, nossa rúbrica de contas a compensar fiéis aumentou 8,6 milhões no trimestre, com uma conversão de 61,5 milhões de reais em caixa de certificados oriundos do fiéis no período, seja em pagamento de impostos, seja nos leilões de recompra. Nesse contexto, o prazo médio de recebimento do FIES no terceiro trimestre ficou em 92 dias, uma redução de 77 dias em relação ao terceiro trimestre de 2011 e apenas 4 dias acima do segundo tri de 2012, refletindo assim o bom trabalho nos processos de aditamento que se concentram nos trimestres ímpares. Vale ressaltar que, caso não ocorresse o atraso pontual no repasse no final de setembro, nosso PMR FIES teria ficado em 76 dias. Dado esse cenário, gostaria de reforçar mais uma vez que o patamar do nosso contas a receber FIES, em torno de 45 milhões, ou cerca de uma vez e meia ou duas vezes a receita líquida mensal do FIES, é adequado para a expansão sustentável da nossa base FIES em nossa operação, que já representa 18% da nossa base de graduação presencial. No slide número 9, temos o aging dos nossos recebíveis. Podemos ver que continuamos firmes com a nossa política de crédito, visando não permitir uma expansão da base de alunos à custa de negociações de crédito desfavoráveis para a empresa, que coloca em risco a futura solvência de tais recebíveis. Graças à nossa política rigorosa para renegociações de dívidas no terceiro trimestre de 2012, apenas 8% do total de recebíveis vem de renegociações com alunos, conforme indicado na tabela de baixo do slide, representando uma redução de 5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2011. Além disso, o percentual de títulos já vencidos dentre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 31% do total de acordos, ou seja, apenas 2,6% do total de nossa carteira de recebíveis, mantendo os bons números apresentados no primeiro semestre e confirmando nossa política criteriosa de renegociação. Nossos critérios continuam rígidos, claros e objetivos, segundo os quais provisionamos 100% dos recebíveis vencidos há mais de 180 dias. Conforme consta em nosso release de resultados, o provisionamento da inadimplência de alunos FIES está sendo realizado da seguinte forma: 2,25% para alunos com fiador, assumindo de forma conservadora que a perda futura da carteira FIES será de 15%, índice aproximadamente 3 vezes superior à perda histórica da carteira de alunos ex-FIES. A provisão foi constituída considerando 15% de risco de crédito sob 15% de inadimplência. 2. 7% para alunos que participam do Fundo Garantidor do FIES, o FGDUC, até março de 2012, ou seja, os alunos que entraram até março de 2012 constituem uma PDD para esse aluno de 7%. E após 31 de março, a partir de abril, 5,63% para alunos que participam também do FGDUC. O slide número 10 apresenta o nosso fluxo de caixa do terceiro trimestre, onde podemos ver no gráfico menor à direita que a variação de capital de giro foi positiva em R$ 23,5 milhões. Somado ao CAPEX ex-aquisições de R$ 23,7 milhões, foi consumido apenas 0,2 milhão do nosso EBITDA, gerando um fluxo de caixa operacional positivo de R$ 67,6 milhões, refletindo novamente nossa maior geração de caixa em 2012. No terceiro tri de 2012, o fluxo de caixa operacional positivo foi consumido pelo resultado financeiro negativo em 11,7 milhões, pelos investimentos em aquisições de 38,9 milhões de reais e pelos dividendos pagos de 16,7 milhões de reais. Ainda assim, o fluxo de caixa operacional positivo e a variação positiva em empréstimos foram suficientes para mais do que compensar esses efeitos negativos, levando nossa posição de caixa para 183,8 milhões de reais, a final do período, um aumento de 16,1 milhões de reais. Ao observarmos no slide número 11, vemos o fluxo de caixa operacional de 67,6 milhões em comparação com o fluxo operacional de 5,7 milhões registrado no terceiro trimestre de 2011. Uma evolução de 62 milhões e, quando comparado com os 9 primeiros meses de 2011, esse ganho passa a ser de 138 milhões. Essa melhoria em nossa geração de caixa operacional reforça ainda mais o grau de maturidade do nosso modelo de gestão, mostrando o nível de impacto que conseguimos imprimir no indicador relevante para a companhia, em um período relativamente curto para uma organização tão complexa. Esse novo patamar de geração de caixa tem sido suficiente para honrar nossas dívidas, investir em obras de expansão, realizar as nossas aquisições de pequeno e médio porte, reforçando ainda mais nossa estratégia de crescimento e a garantia do melhor ROIC do setor. Com isso, retorno ao Melzi para as conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, obrigado, Virgílio. Queria fazer uma rápida conclusão antes da gente entrar no Q&A. No slide número 12, eu comento alguns pontos relevantes para o ano de 2012 e também para os próximos ciclos. Falando um pouco sobre o cenário para o fim de 2012, sabemos que tivemos um ritmo de expansão bastante forte nesse primeiro semestre, que se repetiu nesse trimestre. Sabemos também que a nossa inadimplência vem se comportando melhor, o que já vem trazendo efeitos positivos no nosso contas a receber e no prazo médio de recebimento, que impacta diretamente nossa capacidade de gerar caixa, expressivamente superior nesses 9 meses de 2012. Nesse contexto favorável, podemos aqui reafirmar a nossa expectativa de ganho de margem para o ano em um range entre 300 e 350 basis points, com um bom potencial para um resultado forte no quarto tri, visto que poderemos já ver alguma redução na PDD ainda nesse ano. Gostaria de aproveitar o momento para mais uma vez reforçar o nosso comprometimento com a nossa meta de expansão de margem para 2014. Creio que os resultados recentes da Estácio, que já vai para o trimestre seguido, de expansão de margem EBITDA, bem como a transparência e a clareza com que tratamos os nossos resultados, aliados à previsibilidade dos nossos ganhos e à objetividade das nossas exposições sobre a estratégia para o nosso crescimento, já não deveriam mais deixar dúvidas com relação à nossa capacidade de atingir esse novo patamar operacional nos próximos ciclos, de um modo saudável para o nosso negócio. Some-se a isso os potenciais upsides, como, por exemplo, a expansão da demanda resultante do FIES, a aceleração dos M&As táticos e dos greenfields, e o eventual aumento de abrangência do nosso ensino à distância, e o cenário pode ser efetivamente promissor. Aproveitando a oportunidade, gostaria de comentar que ontem tivemos aprovadas pelo CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, oficialmente as aberturas dos campi de Angra dos Reis e Teresópolis, que deverão, portanto, operar a partir de 2013. Buscando também ampliar o horizonte além de 2014, seguimos firme trabalhando no nosso planejamento estratégico para definir a Estácio de 2020, mapeando as novas tendências e futuras avenidas de crescimento e preparando a nossa organização para ocupar a liderança do ensino superior do jeito que todos nós sempre sonhamos, com sustentabilidade, responsabilidade, com paciência e com muito, muito retorno para aqueles que acreditam em nós. Embora ainda não tenhamos concluído o processo de planejamento, estamos anunciando 2 alterações na nossa estrutura organizacional que já refletem algumas das nossas decisões para o médio e longo prazo. A primeira é a criação de uma diretoria executiva para o EAD, sob a responsabilidade de Marcos Lemos, um profissional com vários anos de Estácio, que mais recentemente vinha ocupando a direção da Central de Serviços Compartilhados. E 2, a criação de uma diretoria executiva para promover os chamados programas não regulados. Essa diretoria terá no comando um novo executivo, Marcos Noa Barbosa, que mais recentemente estava a cargo da HSM Educação. Marcos terá sob sua responsabilidade produtos como a Academia do Concurso, os cursos livres, a pós-graduação e um novo segmento para a educação corporativa. Nos próximos meses, pretendemos compartilhar com vocês as principais conclusões e os principais planos de ação envolvendo as nossas novas diretrizes de longo prazo. Bem, esses eram os nossos comentários para o release e podemos passar agora então para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da empresa JP Morgan. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se vocês poderiam compartilhar um pouco as características do aluno de FIES de vocês. Vocês falaram que acabou tendo uma queda de evasão, esse impacto, mas... E quando você, por exemplo, compara as notas desses... Vocês têm algum estudo nesse sentido de comparar nota de aluno com FIES e sem? Como que isso está evoluindo?
Oi, Marcelo. Obrigado pela pergunta. O aluno FIES nosso, curiosamente, no começo, ele foi o aluno que não precisava do FIES. Eu já comentei com vários de vocês, foi aquele aluno que praticava aquela seleção adversa, né? O aluno que sabia fazer mais contas, o engenheiro, o da medicina, da saúde, foi muito rápido em migrar para o FIES. E a gente acha que isso não é bom. A gente acha que isso não é bom porque, ou pelo menos achou no começo, né? Continua achando, na verdade, porque esse aluno pode pagar, né? O aluno que faz medicina tem toda a condição de nos pagar. E não tem por que a gente estimular esse aluno, né, a vir para dentro do FIES, que tem um ciclo de recebimento muito maior do que o que seria o out-of-pocket natural desse nosso aluno. Então, no primeiro momento, teve esse tipo de procura. Logo depois, a gente começou a direcionar muito fiéis, como eu sempre falo para vocês, por um aluno que demonstra mais necessidade, né? Tanto o aluno que está chegando à nossa casa, né, o aluno novo, quanto aquele que até já vinha estudando conosco há alguns períodos. E o que a gente percebe é que isso vem acontecendo agora com mais naturalidade, né? Porque a gente direciona as nossas campanhas internas, embora o FIES seja um direito de todos, a gente direciona as campanhas internas do FIES. O que é direcionar? Eu posso, claro, fazer uma campanha aberta dentro de um campus, mas o meu coordenador de curso pode prioritariamente chamar para oferecer o FIES para aquele aluno que demonstra uma certa dificuldade, né, em pagar as suas mensalidades em dia. Isso é super produtivo, porque eu acredito que é isso que está na cabeça do Ministério da Educação quando lançam o FIES. O FIES é para quem precisa. O FIES não é feito para encher o bolso de ninguém, ele é feito para o nosso aluno efetivamente que precisa do FIES. Então aqui na Estácio, eu acho que a gente está conseguindo atrair o aluno que de fato é o alvo do programa FIES. Já são quase 40 mil alunos, né? E a gente mediu, pela primeira vez nesse período, a gente conseguiu medir a taxa de renovação desses alunos. E de fato ele aponta para uma subida aí, como eu falei para vocês, entre 5 e 8 pontos percentuais. Agora, se a gente estiver certo na leitura, vai acontecer um fenômeno interessante, porque o aluno que migra para o FIES é aquele que teria uma tendência maior a ter problema financeiro na Estácio e, portanto, maior tendência a abandonar. Então, aqueles que ficam fora do FIES deveriam ser aqueles menos propensos a abandonar. Portanto, há uma possibilidade de que a gente possa ver ganhos reais na taxa ponderada de renovação, não apenas na taxa do FIES, né, que também vai ter impacto na taxa ponderada. E agora, um semestre de observação, você há de convir que é muito pouco, por isso que eu fui muito cuidadoso na exposição, né? É um ganho provável, mas é sensível e esse primeiro estudo aponta para cima de 5 pontos. Sobre notas, não dá para dizer ainda, tá? O que eu posso te falar é a experiência do ProUni é muito interessante, porque eu acho que ela é uma boa proxy para isso, né? Os alunos nossos que têm ProUni, na média, são tão bons ou um pouco melhores em termos de nota, não é, do que os alunos que não têm o ProUni. Isso é um fato que a gente já vem constatando, porque o ProUni é um programa mais antigo, né? E a nossa hipótese para isso não é que ele é mais ou menos inteligente, apenas é mais tende a ser mais esforçado e a valorizar mais a oportunidade que esse aluno teve, tá? Acho também que a história da qualidade que eu vejo agora, todo mundo falando, isso é muito importante para o setor como um todo, que os grandes players puxem a barra, levantem realmente a qualidade. Antes de vir aqui para a sala, eu recebi um e-mail de um aluno hoje, veio até através do RI, e foi o primeiro depoimento mesmo, é um prospect, né, um aluno novo, foi o primeiro depoimento de um aluno dizendo, olha, eu estou usando o FIES e estou procurando a melhor opção que eu tenho, né, na minha cidade, ele é do Pará, e ele quer estudar direito conosco lá, porque ele acha que é a melhor opção. Ou seja, o FIES vai acabar atraindo para as instituições, vai ser um ciclo virtuoso, né? As instituições que tiverem mais qualidade vão acabar atraindo alunos melhores também, alunos que vão poder usar o FIES e são mais propensos a estudar. Então, eu acho que o médio prazo do FIES realmente pode ser muito interessante para a gente, sobretudo se nós soubermos usar de forma inteligente, né, para aquele aluno que precisa e que vai valorizar a ferramenta, tá?
Quando vocês mencionam assim, o objetivo do FIES e para o público que ele é destinado, eu queria saber se nas conversas de vocês com o Ministério, vocês sentem uma preocupação de que o FIES tá em algumas instituições estaria sendo usado não da forma para a qual ele foi concebido?
Eu acho que não ainda, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, existe essa percepção de que foi sim super utilizado. E que não gera mais isso lá, né? Lá nos Estados Unidos, que é uma excelente proxy para nós, né? Porque eles já fazem isso há 2, 3 décadas, né? E eu acho que o cuidado todo que nós temos que ter aqui é evitar esse tipo de problema lá. Eu não vi nenhum sinal no nosso ministério ainda com relação a isso. Mas como acho que ele é bastante prudente para a gente observar o que acontece num país que já faz isso há bastante tempo. E de novo, né? A gente tem que pensar sempre, né? Sempre na razão de ser dos programas. Nós somos, sim, executivos empresários, mas somos cidadãos. Nós precisamos sim entender os objetivos do nosso ministério lançar um programa dessa natureza de ordem social. É dinheiro do seu imposto e do meu imposto. Então ele tem que ir para aquele aluno que precisa. Aqui na Estácio tem um compromisso, como é o ProUni, né? Aqui na Estácio tem um compromisso que a gente procura destinar, de fato, para os alunos que vão fazer bom uso dessa ferramenta e que vão dar retorno para a sociedade no futuro. Agora, dito isso, Marcelo, é justo acreditar que nós, que apostamos tanto em qualidade, inovação e tecnologia, vamos acabar, sim, tendo vantagem por causa do FIES, justamente porque mais alunos vamos procurar, porque alunos que eventualmente não teriam condições de entrar ou de completar, agora podem fazer. Então eu acho que aquelas instituições que de fato investem em ter um bom produto, um bom serviço, uma boa marca, uma boa reputação, vão se beneficiar do FIES. Não porque a gente está tirando vantagem de alguma coisa feita pelo governo com uma finalidade social, mas simplesmente porque nós somos competentes naquilo que nós fazemos. E aí é justo que a gente tenha uma remuneração adequada por isso. Tá bem?
Perfeito. Só uma segunda pergunta. Vocês pediram autorização ao Ministério para abrir quantos polos de AD?
61. Por que que a gente pediu apenas 61 em cima dos 52 ou 53 que nós temos hoje? Porque o nosso modelo de AD, eu sempre lembro vocês, é diferente. Ele é um modelo que nós consideramos mais moderno, mais atualizado. Ele é um modelo online, quer dizer, ele não pede para que o aluno venha ao polo toda semana. Então o raio médio de alcance de um polo da Estácio é muito maior, já que o aluno vem toda semana. Ele alcança 200, 300 quilômetros com relativa facilidade. Então nós acreditamos que com pouco mais de 100, 115, 120 polos, a nossa cobertura no Brasil vai acabar sendo suficiente para essa próxima arrancada nossa no crescimento do ensino à distância. Já está protocolado, né? A gente está agora naquela fase de reconhecimento que tem que preceder. Você não pode ter o processo de aumento de abrangência antes de ter o curso, o seu primeiro curso, pelo menos, reconhecido com conceito publicado. Então, a gente está realmente nessa fase agora, que é a fase preliminar, faltam poucos dias para essa visita, indo tudo bem. Eu acredito que ao longo de 2013 a gente pode fazer isso do jeito certo, né? Respeitando todos os passos. Pode demorar, mas é o jeito certo de fazer. E com grande retorno, né? Porque, volto a falar, desses 61 novos, mais ou menos metade já são campi, né? Que a Estácio tem. Portanto, o investimento marginal é muito pequeno. Nós vamos ter realmente eu acho que assim, dobrar a nossa capacidade de oferta por um investimento marginal muito, mas muito baixo mesmo, tá?
Ótimo, perfeito, obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor João Carlos dos Santos, da empresa BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria aproveitar o tema do ensino à distância. Queria fazer uma pergunta com relação à evasão. A evasão no EAD está aí na casa de 20%. Queria entender um pouquinho como é que está a maturação do portfólio de AD que você tem hoje, quanto que disso justifica essa evasão um pouco mais elevada, enfim, você está no presencial aí com 12,2%, então queria entender quanto da maturação já foi, quanto que ainda tem para ir, como que isso pode prosseguir ao longo, quer dizer, os polos de 2013 só entrariam em 2014, né? Porque conforme você entra com um portfólio novo, obviamente você tem uma evasão maior no começo, mas eu tenho essa sensação de que como o EAD já está aí há algum tempo, já poderia estar talvez com uma evasão menor. Vocês têm algum estudo nesse sentido? Uma comparação entre o perfil desses alunos, alguma coisa nesse sentido? Obrigado.
Oi, Jessi. Virgílio, obrigado aí pela pergunta. Com relação à evasão do EAD, na verdade a nossa evasão neste trimestre agora, ela reduziu e reduziu bastante comparado com o trimestre anterior. Isso, assim, nosso EAD ele começa a amadurecer, a gente já começa a ter formandos no nosso EAD, ou seja, não só o salto de maturidade dos alunos, mas também da percepção de qualidade, teve uma redução de 16% se a gente comparar os não renovados, evadidos aí do terceiro trimestre de 2011 contra o terceiro trimestre agora. Então, essa é uma primeira percepção. Com relação aí ao presencial, a gente continua assim, como a gente carregou a questão de inadimplência muito pesada ao longo do primeiro semestre, isso a gente continuou tendo uma não renovação alta no segundo semestre, muito fruto aí desse processo de aculturamento e de manter nossos recebíveis, continuam com 8% de acordo com relação ao total de recebíveis brutos. Então a gente não abriu ainda a questão de crédito para alavancar a questão de renovação. Ainda está num processo de aculturamento, de melhoria gradual. E sim, a gente espera, sim, de forma passos importantes agora, a partir do segundo semestre de 2012, melhoria, sim, na nossa evasão do presencial também.
Eu disse, eu acho que também tem um learning curve aí, né? Porque é uma operação, a gente faz ensino presencial há 42 anos. É óbvio que o know-how é muito maior, inclusive na retenção de alunos. E esse é novo, né? Esse começou aqui há 3 anos. Então, todo mundo aqui na Estácio também está aprendendo como se relacionar com esse aluno, que, afinal de contas, fica distante, né? Ele fica, como ele é online, e ele acaba vindo menos ao nosso campo. Por outro lado, ao campus, né? Por outro lado, ele está conectado conosco o dia todo. E as novas tendências aí, né? Quem já ouviu falar, por exemplo, no Learning Analytics, esse tipo de coisa, as novas tendências mostram que esses são os bons alunos da gente trabalhar e manter, porque eles deixam muito mais rastro digital das suas tendências. Uhum. Dá para agir com muita inteligência em cima deles. Agora a gente está aprendendo sobre isso. Então eu acho que além da maturidade, vai vir sim um amadurecimento nosso também, né? No sentido de ajudar, de promover a manutenção dos alunos. E essa talvez seja uma das razões da nossa decisão de criar uma diretoria, né, específica para o EAD na Estácio. Quando nasceu o EAD na Estácio, ele nasceu uma diretoria específica, que era o Pedro, que hoje é nosso diretor de marketing, que vocês conhecem, né, de mercado. E em algum momento a gente resolveu fundir, porque nós queríamos fundir os modelos, nós queríamos que os modelos acadêmicos fossem idênticos, né, que a forma de operação, que o currículo, que o conteúdo fosse idêntico. Isso foi feito, isso hoje é assim na Estácio. Só que agora começaram a surgir essas oportunidades, né, o aumento de abrangência, novos polos. Aí você olha e o aluno de fato tem esse comportamento que pode ser um pouco diferente. Então ter agora uma área que vai trabalhar dia sim, dia também, olhando o EAD, eu acho que vai acelerar esse learning curve. Então eu espero talvez uma convergência aí nessas taxas de renovação para os próximos períodos, exceto pelo FIES, né? Como você tem o FIES no presencial, e a gente já disse que o FIES é um mecanismo talvez mais poderoso de retenção na nossa mão hoje, enquanto ele não estiver habilitado para o EAD, aí você pode ter um gap, concorda?
Perfeito. Muito obrigado. Segundo e último pergunta, queria perguntar um detalhe com relação, quer dizer, um detalhe bem importante para o cash flow. Você teve aí nesse trimestre 3,8 milhões no CAPEX do projeto do tablet, né? Então, se você pudesse dar uma atualizada, como é que está em termos de implementação na sua base de alunos, qual que é a perspectiva de vocês e quanto que de recursos vão gastar? Enfim, hoje já está dando aí 1,1% da receita líquida para a gente, como é que a gente olha para essa linha para frente e para o cash flow? Obrigado.
A princípio, semana que vem, na verdade, a gente vai discutir a nossa estratégia para o ano que vem, o quanto que a gente quer acelerar, né, a distribuição dos tablets. A princípio, a gente continua ano que vem mais ou menos na mesma toada desse ano. Se houver alguma mudança nessa nossa perspectiva, a gente indica para vocês, que depende da decisão de mercado com relação a quais cursos e áreas, né, geográficas serão os próximos a serem beneficiados com o tablet. Agora, é muito interessante vocês saberem que dentro da nossa estratégia, já é um pouquinho aí de estratégia, tá, para vocês, dentro da nossa estratégia, uma das tendências identificadas, desculpa o jargão em inglês, chama Bring Your Own Device. A gente entende, a gente não, né, os estudiosos, que no futuro não muito distante, todos os alunos vão ter ferramentas, inclusive os alunos menos aí abastados, né, vão ter ferramentas como um tablet, como alguma forma de mobile, né, um telefone, smartphone que seja. E à medida que os alunos têm mais esses equipamentos, a ideia é que a gente comece a também operar com a possibilidade de entregar para eles apenas o conteúdo, pagando direitos autorais e tudo mais, né? O que diminuiria a necessidade nossa de aquisição dos tablets. Agora, isso tem que ser muito pensado, porque tem que casar, claro, com a aquisição desses equipamentos pelos alunos. Então, a nossa área de tecnologia, a gente faz isso com um instituto que fica lá na Unicamp, chama Eldorado. O pessoal já está preparando as novas versões, né, do nosso conteúdo, para que eles possam ser baixados em qualquer plataforma, inclusive na Apple, que é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje por causa do Flash. Mas isso deverá acontecer nos próximos ciclos. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos acelerar a nossa distribuição de tablet, porque ele é um produto da Estácio, ele é uma das grandes vedetes, sem dúvida alguma, um dos grandes diferenciais, ele aparece em tudo que é pesquisa, ao mesmo tempo que isso acontece, óbvio que a gente quer estimular a ideia do aluno usar a sua própria ferramenta, e a gente não desistiu ainda, né, de buscar alguma forma de patrocínio ou coparticipação, já que isso é uma ferramenta que vai atingir uma base de alunos de centenas de milhares no futuro, que pode ser muito interessante do ponto de vista de marketing direto. Então, é um pouco difícil de falar com precisão isso agora, porque ao mesmo tempo que a gente quer aumentar, tem essas alternativas maravilhosas, né, tecnológicas, de não apenas, até de melhorar, né, a prestação de serviço que a gente faz, que seria muito mais cômodo o aluno poder trabalhar com esse conteúdo dentro da sua própria máquina, né? Então tem essas coisas que podem meio que offset uma outra. A nossa expectativa é que isso não consuma um caixa exorbitante nos próximos anos. Mas isso, eu preciso te pedir um pouquinho de tempo para entender um pouquinho melhor, modelar um pouquinho melhor e te devolver, tá?
Tá ótimo, gente. Muito obrigado.
Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, da empresa Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à late payment fee. Nesse trimestre, a gente viu uma queda pontual que aparentemente é oriunda de uma mudança contábil. Eu queria, por favor, ter um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de detalhe com relação a isso. E a minha segunda pergunta é com relação ao crescimento orgânico. Hoje a gente vê uma estratégia muito clara da Estácio em focar nisso, e inclusive através de aquisições pontuais fora do escopo onde hoje ela está mais presente. Eu queria saber que tipo de crescimento vocês esperam conseguir capturar com essa estratégia para os próximos anos. Obrigado.
Tá, ô, Virgílio, você quer falar sobre multas juros? Eu falo sobre o crescimento.
Oi, Thiago. Com relação à parte de multas e juros, que teve uma redução, na verdade, como a gente teve um acréscimo muito grande com relação à parte de cobrança, né, a nova entrada de boletos aí com mais de 180 dias, e também acelerou bastante o processo de cobrança com as nossas assessorias. Como isso era feito antes, né, toda a parte de juros e multa que estava sendo contabilizado, estava sendo contabilizado com receitas operacionais, né, de outras receitas operacionais, ele saía com pagamentos de terceiros, serviços de terceiros. Então isso netava, ele era EBITDA neutro. Então uma sugestão da própria auditoria externa era que, como essa remuneração é uma remuneração direta dos nossos assessores de cobrança, isso não transitasse pela nossa outra receita não operacional de juros e multa, e também não ofendesse aí a rubrica de serviços de terceiros no pagamento. Então ele é EBITDA neutro, foi essa mudança que a gente teve aí no pagamento no payment fees aí de multas e juros. Com relação ao crescimento orgânico, o Melzi vai complementar aqui a resposta.
Bom, Thiago, bela pergunta. A estratégia nossa, quando a gente começou esse projeto em 2008, ela era mais pautada realmente em aquisições. A gente entendia lá atrás, no começo, que feita uma primeira arrumação de casa, daria para montar uma plataforma, principalmente com a central de serviços, e fazer aquisições. Agora, ao longo desses 2-3 anos em que a gente trabalhou a nossa arrumação de casa, em algum momento nós descobrimos que nós tínhamos um produto, um serviço e uma imagem que vinha melhorando, né? Mas basicamente um produto e um serviço que eram grandes diferenciais, mas grandes diferenciais mesmo no mercado, né? Isso eu estou falando baseado em pesquisas que a gente faz com alunos e prospects, né? Isso é uma onda positiva que vem acontecendo a cada captação, né? Vem se repetindo essa hipótese, vem se provando. Então, em algum momento nesses últimos 2 anos, acho que até fui eu quem trouxe esse assunto aqui para a diretoria, para o conselho, se a gente tinha um produto que era tão bom, ao mesmo tempo, fazer integrações nesse nosso segmento é muito difícil fazer integrações no nível que a Estácio considera adequado, porque a gente fala de milhares de pessoas com uma característica acadêmica própria, com as suas verdades, muitas vezes seus egos, não é um negócio tão, talvez, tão cristalino, tão transparente quanto integrar uma fábrica, né? Ou alguma coisa de varejo. Realmente tem muita coisa de identidade, de cultura dentro de uma universidade que faz com que esse processo de integração tenha que ser feito com coração realmente, gastar muita sola de sapato, e isso leva muito tempo. Então, unindo essas duas coisas, a gente percebeu que ter a estratégia de crescimento orgânico como carro-chefe poderia ser vitoriosa, talvez não no curto prazo, talvez não dê tanta manchete de jornal, não faça a gente ficar em tanta exposição, mas no médio prazo e longo prazo, ela é matadora, porque o retorno sobre investimento é fantástico, a gente vai adequando os nossos campi de modo proporcional, né? E você vê, são 5 captações aí com taxa de crescimento que surpreende até a gente. E posso falar para vocês, a gente já está em modo de captação para 2013, apenas no presencial, não no EAD. O EAD a gente ainda faz quase a captação no ano, né? Com uma taxa de crescimento até esse momento muito grande sobre o ano passado, algo que nos surpreende outra vez. Claro que estamos aí 10%, 15% do caminho rodado, e isso pode mudar? Claro que pode, né? Mas seria pior se nós tivéssemos começado ao contrário. A gente começou extremamente positivo outra vez, comparado com o anterior. Num mercado que não cresce, né? Você vê, a gente faz um crescimento de captação aí, que a gente acabou de anunciar aí, de, sei lá, 24%, 25%. No mercado que deve estar crescendo captação, 4%, 5%, os ingressantes, né? No Brasil todo. Ou seja, a gente está tomando market share. Então a estratégia realmente é crescer orgânico como carro-chefe, buscar aquisições táticas onde a gente tem mais dificuldade de entrar ou de crescer, ou que pode complementar o nosso portfólio, continua sendo o nosso plano A. O nosso número oficial é assim, sem contar as aquisições, crescer entre 5% a 7%, a gente acha que isso dá para fazer com saúde, dentro do nosso ritmo atual, mais as aquisições, que a gente continua falando naqueles 80 mil alunos até 2015. Agora, dito isso tudo, eu acho que do jeito que a Estácio está hoje, tão arrumada internamente, sem ter que fazer grandes tarefas em casa, com uma cultura já realmente enraizada aqui dentro, com gente nova chegando, como o pessoal novo que vai tocar essas áreas novas aqui, eu acho que a gente pode ousar um pouco mais agora em fazer, sim, aquisições até um pouco maiores, um pouco mais relevantes, porque existe uma confiança, uma capacidade, uma habilidade já muito grande da nossa parte de absorver alguma coisa que há talvez 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente não tivesse essa mesma condição. Então, quando eu falo em crescimento orgânico como prioridade, por favor, não descarte também alguns movimentos de aquisição. Embora não sejam realmente o nosso norte, podem sim acelerar esse crescimento orgânico, tá?
Excelente, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Bruno Giadino, da empresa Santander. Pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Eu queria entender, com relação à expansão de margem que vocês pretendem para o próximo ano, se ela deve se comportar na mesma velocidade que a gente viu em 2012, ou se, de alguma forma, os ganhos de 2012 eram ganhos, vamos dizer assim, mais fáceis e daqui para frente a expansão se torna um pouco mais complicada. Queria saber, como é que a gente divide a chegar aos 20% de 2014 entre 2013 e o 2014, propriamente dito. E a segunda pergunta em relação ao modelo de IAD, com relação aos parceiros, que tipo de parceria vocês estão desenhando, como é que vocês vão estruturar esse produto. São essas minhas perguntas. Obrigado.
Legal, Bruno. Obrigado aí. Sobre a margem, assim, o nosso commitment continua sendo os 20% de 2014. Eu acho que isso, a gente se sente muito seguro em atingir essa marca, né, esse patamar. E ao longo do nosso trabalho aí de divulgação, do planejamento estratégico, a gente provavelmente vai vir com alguma coisa um pouquinho diferente, não para 2014, talvez um pouco mais adiante, a gente vai mirar alguma coisa e trazer para vocês, mas de um jeito organizado, né, e para todo o mercado como tem que ser. Agora, dito isso, 2013 pode ter alguma aceleração? Pode não ser uma coisa linear até o 2014? Pode, só que isso depende, claro, sempre do nosso top line, da nossa capacidade de atrair, né, e cada vez mais de manter alunos. Depende também do que vai acontecer com a PDD, que é o grande ofensor desse ano. Eu acho que se essas duas se comportarem bem o ano que vem, principalmente a renovação, se ela vier com alguma novidade aí, até por conta de uma ajuda do FIES, sim, poderia haver uma aceleração, e aí talvez não fosse algo tão linear, né? E aí poderia ser uma boa surpresa para todo mundo. Então, mas assim, é muito duro para a gente fazer alguma forma de comprometimento, né, de compromisso com relação a isso. Agora, eu acho que tem upside risk, sim, nessa história, já que assim, o início, né, nosso de captação em 2013, ele parece ser bastante promissor, né, se mantiver assim. Sobre o EAD, e para não mencionar que, óbvio, se a gente consegue operar esses polos novos, né, a partir de 2013, isso também, claro que no momento 1, ele não contribui tanto, né, mas isso, de alguma forma, acaba acelerando também, né, o nosso processo de crescimento e de ganho de margem. Sobre o EAD, o modelo que nós escolhemos de parceiros é um pouco diferente do que tem no mercado, né? E óbvio que algum benefício de ser o último a gente tem que ter, né? Já que demorou para a gente conseguir, né, fazer o rito todo aí do Ministério. Então a gente foi olhar os modelos que tem atualmente e procurou, assim, aquele que, o que talvez não fosse funcionar tão bem no nosso caso, e a gente veio com um modelo diferente. O nosso modelo, ele vai ser um modelo quase que de um aluguel turbinado. Na realidade, nós procuramos primariamente escolas, né, que já tem uma estrutura adequada, principalmente de segundo grau, que já tem uma estrutura adequada nas cidades onde nós não temos camp, né, que serão nossos parceiros. E a ideia é que a gente vai pagar um aluguel realmente para eles, só que na ordem de 20% da receita que vai ser oferida naquele polo. E por que não 8 ou 10, que é o que a gente faz regularmente? Porque a gente vai usar outras, não é só usar o espaço, a gente vai usar a secretaria, vai usar a biblioteca, vai usar outras outras coisas, né, que esse parceiro já tem disponíveis dentro da sua estrutura, da sua infraestrutura. Então é um aluguel turbinado. Agora, a responsabilidade pela gestão vai ser nossa, o coordenador local vai ser nosso, os tutores vão ser nossos, o marketing local vai ser nosso. A gente não quer discutir nada com o parceiro se ele está investindo muito ou pouco, porque o negócio é meu, sou eu que tenho que investir. A gente acha que isso vai dar muito mais celeridade, e esse modelo também é muito mais alinhado com que a instrução do MEC, né, a partir de 2007, preconiza, quer dizer, não dá para terceirizar nada em termos de coordenação, de tutoria, isso tem que ser realmente nosso. Então é um aluguel de espaço físico turbinado. A gente acha que vai ser um tremendo sucesso na hora que puder lançar.
Legal, ótimo. Só um follow-up da primeira pergunta. Dado que você está vendo um movimento de vestibular mais forte do que o ano passado, você acha que tem chance de vocês entregarem um crescimento maior do que aquele 6% que vocês visualizam na parte de campus?
Tem chance, mas sem nenhuma forma de comprometimento ainda. Isso aí, eu acho que mais, em algum momento, como a gente faz com vocês sempre de um modo organizado, a gente vai falar sobre isso, mas quando a gente tiver mais visibilidade, para não fazer o que aconteceu eventualmente no passado, não gerar expectativas que depois não acontecem. Agora, eu acho que existe a chance e o começo é promissor.
Tá legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta é da senhora Ana Paula, da empresa Allianz. Pode prosseguir.
Oi, Mel, Virgílio, bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre o aumento do G&A. Vocês comentam no press release de algumas coisas pontuais, como o escalonamento do bônus ao longo do ano versus o ano passado, que foi concentrado no quarto tri, e também alguma coisa one-off que teria no resultado. Então, se puder passar para a gente o que foi o aumento, digamos que recorrente dessa linha no terceiro tri ou nos 9 meses, para a gente ter uma ideia, para a gente conseguir separar isso, que de fato vocês estão tendo de pressão nessa linha ou não, né? E a segunda pergunta é sobre descontos financeiros, que também teve um aumento grande nesse trimestre. Eu queria entender um pouco melhor se teve alguma coisa pontual, ou se é recorrente, o que seria o run rate disso aí para frente. Obrigada.
Tá, você deve estar falando de pessoal, né, no DNA especificamente.
Exatamente, de... aumentou 50% para 52%, se não me engano, ano contra ano.
De fato tem uma reversão ano passado, sim, um benefício que a gente teve, porque em alguns casos, quando você tem uma contingência, qualquer que seja, embora você faça a provisão, ela acaba aparecendo na contabilidade dentro da sua conta FIM, né, que no caso aí tem a ver com, em alguns casos tem a ver com pessoal, principalmente quando é origem trabalhista. Então, ano passado a gente teve uma vitória muito grande, num caso muito grande aí que envolvia alguns milhões de reais, e houve uma reversão que acabou ajudando. Só que é um efeito que, de fato, infelizmente, não se repete todos os anos. Não dá para ganhar sempre ações de grande porte. Então, esse é um fato que pesou, sim, explica aí, de repente, um terço dessa variação, algo por aí. O negócio da provisão é uma mudança nossa, porque o ano passado a gente sentiu, a maneira que a gente fazia provisão para bônus, né, gerencial e até contábil, né, o ano passado era diferente. A gente esperava o quarto trimestre para ter uma visibilidade daquilo que seria efetivamente o resultado, e aí fazia-se o cálculo do bônus e colocava uma vez só. E isso nós sentimos no ano passado que não foi muito, muito legal, né, para vocês aí que nos acompanham. Então, o que a gente está fazendo é tentando espalhar um pouco mais isso ao longo do ano, muito embora a gente não tenha plena visibilidade de como vai terminar, dá para ter uma ideia. E isso todos os trimestres vem carregando, sim, um pouquinho, né, e explica talvez aí mais um terço dessa história. Aí o resto pode ser alguma variação natural. Eu acredito que essa conta aí, ela deveria estabilizar entre 20 e 21 milhões de reais, não deveria ser muito mais do que isso, não. Para 2013, ela pode começar a ter algum impacto para cima, que eu não acredito que seja muito mais pode, porque a gente está criando uma área nova, né, isso eventualmente traz algum impacto. Agora, no pain, no gain, se a gente não fizer alguma coisa por aí, algum investimento, lá no futuro nós vamos ter uma oportunidade tão grande quanto a gente acha que tem nessas áreas de negócio novas. Então, é algo que, em parte, é pontual o trimestre, e outra é uma mudança na maneira de fazer a provisão, que já no quarto trimestre não aparece mais, porque aí a gente vai fazer algo muito mais, vai ficar mais linear, e o ano que vem também não acontece mais. Sobre descontos, tem que olhar mais no ano isso. Quando você olha ao longo dos 9 meses, o aumento é muito menor, de maneira proporcional, porque isso aí é algo que é muito sazonal, vai muito da... Descontos são basicamente campanhas que, quando o aluno tem dívidas muito antigas, a gente acaba fazendo, e são formas de incentivo para o aluno voltar conosco, principalmente quando o aluno usa o FIES. Então tem desconto lá de 20%, 15%, muitas vezes você oferece, é atrelado ao uso do FIES para o aluno que vai voltar para a nossa base. E se a procura sobe, né, como vem subindo, porque agora os alunos vêm no FIES, alunos que abandonaram lá atrás, eles veem no FIES uma possibilidade de voltar a estudar. É, e são alunos com histórico financeiro não tão bom, então a gente gosta que eles usem FIES mesmo. Então, também acho que é uma coisa um pouco temporal, não deveria se repetir muito ao longo dos próximos trimestres, não deve se estabilizar e até cair, porque na essência, não sei, quem nos acompanha há mais tempo sabe, a gente fala muitos trimestres sobre nosso rigor em negociação, em renovação, você vê o percentual de acordos que a Estácio coloca é baixíssimo, em algum momento isso tem que começar a se pagar, eu acho que já está se mostrando a arrecadação da Estácio não está melhorando de graça, né? Vai se mostrar na PDD agora em breve, então essa dureza toda, essa disciplina toda que a gente tem, que o aluno reclama para danar, porque fala que a gente é mais duro que os outros e tal, em algum momento se paga. Então, não vejo problema também nisso no médio prazo não, tá, Ana?
Tá, joia, obrigada.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais.
Bom, como a gente vem dizendo, né, a gente vive um grande momento aqui dentro da Estácio, um momento em que os fundamentos, os resultados e agora também com planejamento de longo prazo, as perspectivas para o futuro são todos muito bons, é tudo muito alinhado, o ambiente, tudo funciona muito bem aqui dentro hoje. Aqueles de vocês que têm a oportunidade de interagir conosco, acho que percebem isso com muita clareza, né? Então, olhando para frente, a gente segue super entusiasmado, cheio de ideias. A gente sabe que nesse segmento nosso não tem atalho, não tem crescimento milagroso. Em algum momento você precisa parar, reorganizar a sua casa. A gente já fez isso e agora a gente está pronto para acelerar crescimento com muita qualidade e com muito retorno. Então, o nosso pessoal de aí fica sempre às ordens de vocês aí para mais dúvidas e eu, como sempre, agradeço vocês. É sempre muito prazeroso para nós conversar com vocês nessas interações. Um grande abraço aí a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.